podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Folha Política, a partir de agora, recebendo em nosso estúdio o deputado estadual do PCdoB, João Paulo Costa. É o nosso convidado de hoje do Folha Política. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Folha FM. Tudo bom?
Tudo bem. Bom dia, Jota. Bom dia, Betânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, que têm desempenhado sempre um papel muito importante divulgando os números da gestão do governo do estado, levando informação com muita credibilidade, né, para os pernambucanos, e é sempre uma oportunidade para a gente conversar sobre o nosso mandato, o que é que a gente tem feito para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pernambucanos. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua atenção de sempre com Folha Política. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
Oi, Jota, bom dia. Tudo em paz.
Tudo tranquilo.
O dia começou um pouco mais tranquilo hoje, né? É. Mas o deputado promete esquentar essa conversa.
Opa. Deixa eu começar com uma boa notícia. Até eu li agora como manchete da Folha de Pernambuco, o irmão dele, o ministro Silvio Costa Filho, né? Junto com a Azul e, claro, a Prefeitura do Recife, conseguindo um voo internacional, né? Agora fica bem mais fácil você sair daqui para a Europa com mais uma opção. Já tem, né, a empresa portuguesa, né, fazendo isso, e agora a Azul, empresa brasileira, fazendo esse trajeto também Recife-Porto, lá em Portugal. Não é isso?
Exatamente. Eu sou suspeito, logicamente, para falar do trabalho do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, né? Ele tem feito um grande trabalho, realmente tem ampliado a quantidade de voos nacionais e agora também internacionais. A gente sabe que sempre existiu aí o voo da TAP, né? Uhum. Recife-Lisboa, e agora vai ter mais esse trecho, Recife-Cidade do Porto, em Portugal, através da Azul. Isso é fruto do trabalho e da articulação do ministro, né? Que também tem trabalhado muito para baixar o valor das passagens aéreas no Brasil, né? Também tem trabalhado muito para ampliar os aeroportos, melhorar o funcionamento dos aeroportos e dos portos do Brasil. Então, realmente, foi mais uma conquista aí para o Recife, né, que o aeroporto do Recife sempre foi muito premiado como o melhor do Brasil, já recebeu esse prêmio algumas vezes e cada vez mais tem ampliado, né, a quantidade de voos, e isso fortalece muito o turismo pernambucano como um todo. Eu realmente tenho muito orgulho do trabalho que o ministro vem desempenhando à frente desse ministério tão importante do nosso país.
Muito bem. Betânia Santana.
E aí, deputado, seu irmão do ministro amplia também a pauta no Legislativo Estadual?
Isso, a responsabilidade sempre foi muito grande, né, de ser filho de Silvio Costa, né, que sempre foi um deputado federal combativo, sempre defendeu muito o governo Lula, sempre defendeu os programas sociais, sempre defendeu um governo de inclusão que possa dar oportunidade para todos. E também ser irmão do ministro aumenta a responsabilidade, porque faz com que a gente se preocupe em fazer um mandato que realmente entregue uma melhor qualidade de vida para a população, que a gente possa fazer um mandato que chegue na casa dos pernambucanos, um mandato que possa, de fato, entregar mais desenvolvimento para o interior do estado, mais saúde, mais educação, mais infraestrutura. E realmente a gente começa a ser mais observado, né? A cobrança é muito maior, porque eu sempre também fui um deputado que me cobrei bastante, né? Mas o fato de ser irmão do ministro causa isso, a gente começa a ser mais observado, e o que me conforta é que eu sei que o nosso mandato tem contribuído com o povo pernambucano. A gente sempre destinou muitos recursos para melhorar a vida das pessoas, lá no sertão pernambucano, com mais acesso à água, com mais infraestrutura, com mais educação, e cobrando muito do governo do estado, né, políticas públicas, para realmente desenvolver o nosso estado, e sempre vou estar cobrando que o governo possa estar garantindo os serviços públicos para a população. Né?
É impressão minha ou do ano passado para cá a sua pauta mudou o foco? ou o senhor ampliou o leque? Por exemplo, eu via muito nos seus pronunciamentos uma pauta voltada para os TER, né? O espectro, espectro autista.
Isso.
E agora parece que o senhor decidiu ampliar esse ano, ou foi impressão minha?
Não, isso. O nosso mandato sempre realmente defendeu várias pautas, Betânia. Eu sempre defendi muito a inclusão de pessoas com qualquer tipo de neuroticidade, com qualquer tipo de deficiência física ou intelectual. E eu sempre apresentei muitos projetos para a inclusão de pessoas com autismo, também de pessoas com doenças raras, né? Eu recentemente apresentei um projeto que vai garantir que o poder público do Estado garanta todos os medicamentos, insumos, todo tratamento necessário, tratamento psicológico, até para os pais e os responsáveis das pessoas que têm epidermólise bolhosa. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, fazer uma audiência pública que deu muita repercussão, inclusive, Betânia, com o Guilherme Gandra, que é uma criança que é do Rio de Janeiro, mas ele tem motivado muitas crianças que têm a mesma doença a enfrentarem a doença com outro olhar, né? Com muita perseverança, com muita vontade de vencer, com muita garra, com muita determinação. E essa audiência pública motivou a presença de muitas crianças que vieram com os seus pais que têm essa doença, né? Pernambuco hoje tem em torno de 40 crianças com epidermólise bolhosa. Na audiência tinha mais ou menos 20, para se ter uma
50%,
ideia. 50% dessas crianças vieram para essa audiência. Esse projeto está tramitando nas comissões, em breve a gente vai aprovar em plenário. Eu não tenho dúvida que a governadora vai se furtar, eu não tenho dúvida que a governadora não vai deixar de sancionar esse projeto tão importante, que vai garantir mais qualidade de vida para essas crianças que vivem com epidermólise bolhosa. Em relação ao autismo, eu sou autor do projeto que garante o método ABA em toda a rede pública de ensino de Pernambuco e também de saúde, né? O método ABA é o tratamento mais avançado para pessoas com autismo, que melhora o foco, melhora a atenção, melhora a aprendizagem. Então, essa sempre foi uma bandeira do nosso mandato. E também defender os direitos do consumidor pernambucano virou uma grande pauta do nosso mandato também, Betânia, porque eu observando que poucas assembleias no Brasil não tinham a Comissão de Defesa do Consumidor, e uma delas era de Pernambuco, eu apresentei no início desse mandato um projeto de resolução que criou a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor. Eu conversei com o presidente da casa, eu conversei com os deputados estaduais, com os líderes dos partidos, e a ideia foi muito bem aceita. A gente conseguiu criar essa comissão. Desde que eu criei, fui eleito por unanimidade presidente dessa referida comissão, e a gente fez diversas audiências públicas, Betânia. Eu fiz uma audiência pública falando das condições que eram precárias do PROCON, né, que dividia espaço com o patronato penitenciário e não tinha nem espaço suficiente para receber a população que ia fazer as suas reivindicações no PROCON. E aí, depois dessa audiência com o gerente-geral Hugo Souza, o governo anunciou uma reforma no PROCON. Então, já foi uma conquista da Comissão de Defesa do Consumidor.
Aí o senhor sente que está surtindo algum efeito, né?
Estou sentindo bastante. A gente fez uma audiência pública para discutir os direitos do consumidor no período do Black Friday, para garantir que não aconteça fraudes, que não aconteçam preços abusivos nesse período, que a gente sabe que acontece muito. E a gente fez isso em parceria com o PROCON. O PROCON foi fiscalizar os estabelecimentos no período do Black Friday, para que a gente possa evitar que os consumidores sejam lesados. A gente tem feito um trabalho para mostrar que a comissão quer informar a população dos seus direitos, por exemplo, como o direito a arrependimento, né? Que o artigo 49 diz isso, que garante que o consumidor compre um produto e ele tem até 7 dias para se arrepender e pedir o seu dinheiro de volta. A gente quer garantir que o artigo 35 seja respeitado, ninguém pode comprar algo que não receba, como aconteceu com a onda dos 3 milhas, por exemplo, que as pessoas compravam as passagens aéreas e essas passagens nem existiam. Então, realmente é um trabalho que vai procurar ouvir os consumidores, garantir os seus direitos e também garantir que os empresários, aqueles que geram emprego e renda, possam fazer os seus negócios acontecerem. Inclusive, eu comemorei na tribuna, Betânia, que o governo Lula, ele anunciou no começo da semana o programa Acredita, né? Que é um programa que ele vai dar condições às pessoas que querem empreender no nosso país possam fazer, de fato, seus negócios acontecer. O programa Acredita, ele tem como objetivo promover medidas de crédito e renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, aqueles que faturam até 81 mil por ano, e também para as microempresas, aquelas que faturam até 360 mil por ano, e também para pequenas empresas, né? É o maior programa de inclusão de crédito, Betânia, da história do nosso país. Vai fazer com que os empreendedores possam voltar a investir, a gerar emprego e renda, até aqueles que passaram por muitas dificuldades no momento da pandemia. E dentro desse programa, é importante ser dito, tem o Desenrola Pequenos Negócios, que vai permitir a renegociação de dívidas para pequenas empresas com faturamento bruto anual de até 4,8 milhões por ano. Esse programa, porque eu falei dele, ele é inspirado em um programa que eu fiz uma audiência pública para falar com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que é o Desenrola Brasil, que é um programa que já ajudou a renegociar mais de 50 bilhões em dívidas dos brasileiros e já teve mais de 14 milhões de consumidores beneficiados, né? Então, foi uma medida importante do governo Lula, que tem feito aí uma grande gestão.
Ô, deputado, essa semana, aliás, nas últimas semanas, a Assembleia está muito mobilizada em cima do projeto do fim das faixas salariais, né? O projeto do Executivo que propõe o fim das faixas salariais na Polícia Militar. Perfeito. Qual é o seu posicionamento sobre esse projeto? O senhor vai votar contra? O senhor está a favor? Qual é a sua posição?
Deixa eu explicar, Betânia. Eu sempre defendi que todo projeto que tratar de faixas salariais, que tratar de remuneração dos setores, tem que ser dialogado com as categorias. Eu acho que se a governadora tivesse chamado toda a corporação, os policiais militares, o corpo de bombeiros, e negociado com a categoria, o projeto, talvez, com diálogo, não teria dificuldade de ser aprovado da forma que foi. Hoje, a governadora quer extinguir todas as faixas até 2026. O que é que o projeto que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública defende? No momento que ele foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, ele vai voltar para a Comissão de Justiça.
Na verdade, na segurança foi aprovado o substitutivo,
O substitutivo,
né?
Foi aprovado, exato. O substitutivo foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e esse substitutivo altera o projeto do governo. Uhum. Então, o projeto vai voltar para a Comissão de Justiça para que ele possa ser discutido com a categoria. O que é que eu acho que a governadora poderia fazer? Poderia chamar toda a corporação, os policiais militares, o corpo de bombeiros, discutir com a categoria uma forma de atender esse setor tão importante para combater a violência, o crime organizado e o tráfico de drogas no nosso estado. Né? Hoje, esse substitutivo, o que é que ele defende? Ele defende que a faixa A seja encerrada esse ano e que a faixa B, C e D seja encerrada em 2025.
Isso, porque o projeto do Executivo estendia até 26, né?
Porque o projeto do Executivo estendia até 26, só que tem um detalhe. Um detalhe é o seguinte: a maioria da corporação, que é aquela que está na rua cuidando da segurança dos cidadãos pernambucanos, é a faixa C e D. Então, a faixa C e D só seria contemplada em 2026. Então, não acho que é razoável a maior parte da corporação só ser contemplada em 2026. Por isso que eu sou a favor desse substitutivo, que volta agora para a Comissão de Justiça, que extingue a faixa A esse ano e que extingue a faixa, B, C e D
em
25, entendeu? Para que a gente possa contemplar essa categoria tão importante. Porque se tem um setor que precisa estar motivado para trabalhar, Betânia, é o setor da segurança, né? Os policiais militares.
Agora o senhor está levando em consideração o impacto financeiro que isso vem
trazer
para o orçamento estadual?
Estou, Betânia, porque eu não iria defender algo que o governo não pudesse cumprir. Eu acho que é muito responsável esse substitutivo. O governo vai manter todo o respeito à lei de responsabilidade fiscal e também não vai ultrapassar o limite prudencial com esse investimento. O custo disso seria R$1 bilhão com o projeto do governo. O custo com essa alteração vai ser de R$1 bilhão e 200 milhões, um acréscimo de 200 milhões. Eu acho que para um governo que tem um orçamento de 43 bi ano, isso não faria muita diferença. Eu acho que eu tenho certeza que o governo tem como cumprir. E é importante que os policiais militares, o Corpo de Bombeiros estejam motivados, Betânia, porque, infelizmente, a gente viu números alarmantes no último levantamento que foi feito. Só para você ter uma ideia, Betânia, Pernambuco, entre janeiro e março desse ano, teve 989 mortes, um aumento de 9,16% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Quando a gente olha aqui para o Recife, para a nossa capital, registrou 80 assassinatos em março, crescimento de 73,9%. Esse foi o pior resultado dos últimos 7 anos. E de acordo com a própria Secretaria de Defesa Social, foram 324 mortes só em março.
Agora, o senhor acha que o fim das faixas salariais é suficiente para estimular a categoria?
Não é suficiente, mas é um ponto de partida, né? Porque ninguém pode trabalhar desmotivado, Betânia. Ninguém pode trabalhar desmotivado. O governo apresentou o Juntos pela Segurança com o objetivo de reduzir em até 30% a violência em Pernambuco até 2026. Esse é o objetivo do Juntos pela Segurança, que é a política de segurança pública que o governo do estado apresentou para combater o crime organizado, o tráfico de drogas e a violência. Mas, infelizmente, o primeiro balanço que a gente tem são esses números lamentáveis, que, só para encerrar o meu raciocínio, esse número de 324 mortes em março desse ano mostra um aumento de mais de 100% em relação ao março do ano passado. E quando a gente vai para o Agreste, 70 mortes foram registradas, né? 7 a mais do que em 2023. No Sertão, 40 pessoas foram mortas em março. Então, Pernambuco realmente tem sido destaque, não por números positivos, mas como um dos estados mais violentos do Brasil. E eu apresentei a Lei de Responsabilidade da Segurança Pública, Betânia, que é um projeto que vai obrigar o secretário de Defesa Social a estar anualmente na Assembleia Legislativa falando todos os investimentos do governo em relação à segurança pública.
Isso não era feito anteriormente?
Não era feito anteriormente. Esse projeto foi apresentado porque eu acredito que esse projeto vai fazer o parlamento participar mais da gestão do governo, porque o secretário estando lá, a gente vai poder opinar de fato como os recursos separados para combater a violência em Pernambuco vão ser usados. Vai ser obrigatório um relatório anual e consolidado contendo todos os indicadores da área de segurança pública, dados como efetivo, investimento nas corporações, dados referentes ao sistema prisional, dados sobre os investimentos, como já disse, em programas e ações desenvolvidas na área da segurança pública pelo governo do estado, os números, Betânia, como os indicadores de crimes, homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios, roubos, furtos e diversos outros crimes são cometidos em Pernambuco, além de um relatório das ações, Betânia, desenvolvidas pelo estado com a finalidade de tornar Pernambuco um estado mais seguro, combatendo a violência, o tráfico de drogas e o crime organizado, porque Pernambuco, Betânia, já foi destaque no nosso país com a política de segurança, de combate à violência, que foi o Pacto pela Vida, né? E eu espero, de fato, que o Juntos pela Segurança chegue a esse patamar, torne Pernambuco um estado mais seguro para que a gente possa fazer realmente um estado melhor para se viver, um estado mais seguro, porque eu costumo dizer que eu quero contribuir com o governo Raquel Lira. O governo Raquel Lira foi o governo que o povo de Pernambuco elegeu. E todo projeto que é enviado à Assembleia Legislativa, que eu entendo que é importante para Pernambuco, eu voto a favor. Eu acredito que tudo que foi para o estado contrair empréstimo, a gente votou a favor. A gente votou a favor de um empréstimo que foi contraído, por exemplo, de 900 milhões com o Banco do Brasil e 1,7 bilhão com a Caixa para ser usado para melhorar a qualidade das estradas de Pernambuco.
O senhor está dizendo que independe de legenda ou de que lado...
Independe de legenda, né? Independe de eu fazer parte da federação, eu quero contribuir com o governo Raquel Lira. Agora, eu tenho total independência para quando eu tiver que criticar, eu criticar e dar sugestões para que o governo possa melhorar e entregar realmente mais qualidade de vida para a população em diversas áreas. Esse dinheiro que o Estado contraiu empréstimo vai ser utilizado para requalificar as estradas de Pernambuco. Eu já fiz diversas indicações para que o governo possa requalificar diversas estradas, porque tem estradas em Pernambuco, Betânia, realmente intransitáveis, né, que tem acontecido acidentes, que tem prejudicado a economia como um todo, tem prejudicado o escoamento da produção industrial, tem prejudicado o escoamento da produção agrícola, e o Estado precisa ter um olhar prioritário para essas estradas realmente extremamente intransitáveis, como a PE-304, que liga a cidade de Itabira até o estado da Paraíba. Essa eu estive lá presencialmente, muitos buracos, acontecendo acidentes, porque às vezes um caminhão tem que desviar de um buraco e acontece um acidente. É preocupante. Mas eu espero que a gente entregue o primeiro ano do governo Raquel Lira com as estradas melhores, com a segurança realmente entregue para os pernambucanos, né? E a gente quer contribuir com isso, ficando muito à vontade para cobrar sempre as ações do governo.
Suas demandas têm sido atendidas, deputado?
Veja, o governo fez um compromisso de pagar as nossas emendas parlamentares. Até agora, eu não percebi que essas emendas foram pagas. Uma coisa ou outra, tudo bem, a gente conseguiu liberar. Mas a promessa do governo é liberar todas as emendas do ano passado até do último ano do nosso mandato, até o final desse ano, e até junho do próximo ano, pagar todas as emendas que são de execução direta. As emendas que eu mando para os municípios que eu mando para a prefeitura, por exemplo, um recurso para pavimentação de uma rua, o recurso para aquisição de uma ambulância, o recurso para ser utilizado na construção de um hospital, para ser utilizado para fortalecer a educação do município com a construção de escolas. Essas emendas, o compromisso do governo é pagar até junho do próximo ano. E eu espero que o governo tenha, de fato, essa compreensão, que pagando as emendas dos deputados, eles vão estar contribuindo com o seu próprio governo. A governadora vai estar contribuindo com o seu próprio governo. Porque nós, deputados estaduais, é aqueles que estamos na ponta, Betânia. Nós somos aqueles que conhecemos os problemas da população. Eu sou votado no sertão do estado, eu sou votado no Agreste, eu sou votado na região metropolitana, e eu estou sempre visitando os meus municípios, conhecendo os problemas da população, para que através do nosso mandato a gente possa apresentar projetos de lei, a gente possa fazer cobranças ao governo através de indicações para requalificação de estradas, por exemplo, para fazer os hospitais de fato funcionarem e descentralizar o atendimento no interior do estado. Às vezes muitas pessoas que precisam de atendimento no interior têm que vir para o Recife, a gente tem procurado descentralizar isso. A gente tem também cobrado muito a execução das nossas emendas parlamentares, como eu disse, porque as emendas parlamentares, para quem está nos ouvindo, são recursos que a gente tem direito a definir no orçamento do estado para encaminhar para os municípios que a gente precisa atender a população. Uhum. Através das emendas, a gente pode perfurar poços artesianos, construir adutoras para ampliar o acesso da população à água no interior do estado.
O senhor acha que o fato de... O senhor e o seu irmão, né? O PCdoB, que integra a federação, e o seu irmão, que é do Republicanos, um partido que já declarou apoio à reeleição do prefeito João Campos. Essa proximidade, essa ligação com o prefeito João Campos, atrapalharia essa liberação de emendas ou a sua relação com o governo Raquel Lira?
Eu acredito, Betânia, que não deveria atrapalhar, né? Porque o governo tem que entender que não se pode governar sem um parlamento estadual. Não se pode governar sem estar em consonância com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa precisa aprovar os projetos para beneficiar o povo pernambucano. E eu já dei diversas demonstrações que eu quero contribuir com isso. Está muito claro que o nosso projeto é o projeto de estar ao lado do prefeito João Campos. O nosso grupo político foi o primeiro a declarar apoio à reeleição de João Campos. Quando eu falo o nosso grupo político, eu falo que o Republicanos, partido que o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, faz parte, foi o primeiro partido a declarar apoio à reeleição de João Campos. Acredito que João é um jovem sério, preparado, que tem espírito público, que tem feito uma grande gestão, uma gestão inovadora, que tem transformado a vida dos recifenses, e é o prefeito mais bem avaliado do país, já foi homenageado com o mais alto prêmio de política pública da ONU, pelo projeto do Compaz, que todos nós conhecemos, né, que tem combatido as desigualdades na nossa capital.
Isso é governador em 26?
E eu acredito que ele é candidatíssimo a governador em 2026. Por isso que você, muito competente, uma jornalista muito competente, faz essa pergunta, porque a governadora pode, de fato, fazer essa leitura. Ele é candidato a governador, o grupo do deputado João Paulo Costa está com João Campos. Mas ela não pode pensar assim. Ela tem que entender que ela, liberando as nossas emendas, ela está contribuindo com o próprio governo dela, que o governo dela é o governo dos pernambucanos. E, liberando os meus recursos, eu vou estar atendendo a população pernambucana, que acreditou muito, né, nela, tornando ela a primeira governadora do nosso estado. E eu acredito que ela tem total condições, sim, de fazer um grande governo. Ela é preparada, delegada, foi deputada estadual, foi prefeita de Caruaru, uma cidade importante, só que ela precisa começar a demonstrar, através de suas atitudes, que realmente Pernambuco vai voltar a viver um bom momento, né, com números positivos na segurança, na educação, na infraestrutura.
Mais de um ano
de gestão, já está no começo do segundo ano. A gente espera que, em outro momento, a gente veja Pernambuco voltar a ter números positivos.
O deputado João Paulo Costa, estamos chegando ao final do nosso, da nossa entrevista aqui. Me tire uma dúvida. Essas emendas parlamentares, claro, tendo essa liberação, o senhor acha que melhora o diálogo, não somente do seu grupo, mas de maneira geral, dentro da casa? A deputada Débora Almeida esteve aqui na última segunda-feira e ela falou do blocão, e até pelas contas ela disse: olha, se a gente tiver os partidos aqui, tem 27 deputados,
tem
justamente.
30, tem
30, né? 30, pronto, era 27, 30. Mas a gente vê a votação apertada, não é? Até agora. Isso facilitaria também de maneira geral?
Com certeza, Jota. Hoje nós temos 49 deputados na Assembleia Legislativa. Se todos esses deputados estivessem. Tiverem as suas emendas liberadas, puderem encaminhar de fato as suas emendas, os seus recursos, para melhorar a qualidade de vida da população em diversos municípios, eu não tenho dúvida que a governadora vai ter muito mais facilidade na governabilidade. Ela vai ter muito mais tranquilidade para aprovar os projetos que enviar para a Assembleia Legislativa. Eu acredito que esse tensionamento, digamos assim, e essa dificuldade na aprovação das pautas do governo na Assembleia Legislativa, tem muito disso. Você, de forma muito competente, faz essa pergunta, porque tem muito disso. Tem muito da insatisfação de alguns deputados em relação à liberação das emendas parlamentares. Porque a emenda parlamentar são emendas impositivas, o nome já diz. O deputado é eleito para ter as suas emendas liberadas, porque é assim que ele consegue atender às demandas dos municípios. Então, pode ter certeza, não é uma opinião, é uma certeza que eu tenho, que as emendas realmente sendo liberadas, o governo cumprindo o compromisso de até junho do próximo ano executar as emendas de execução direta dos deputados, executar as emendas de 2024 até o final desse ano, os projetos vão ser aprovados com muita tranquilidade na Assembleia Legislativa, e é isso que eu quero. Eu quero atender minha população, eu quero ter um mandato que realmente chegue na casa das pessoas e que, de fato, o governo aconteça em Pernambuco.
Perfeito. Deputado João Paulo Costa, queremos agradecer a sua vinda, a participação mais uma vez aqui com a gente. Saúde e paz ao senhor. Um abraço e até um próximo encontro, hein?
Muito obrigado, Jota, pela oportunidade. Obrigado, Betânia. Obrigado a todos que fazem a Folha de Pernambuco. Muito obrigado. E eu quero estar sempre aqui falando sobre o nosso mandato em defesa dos pernambucanos. Muito obrigado pela oportunidade.
Ok, um abraço. Betânia, um abraço.
E até amanhã.
Até amanhã, hein?
Obrigado.
Valeu. Final da nossa primeira parte hoje do Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE. análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.